Olá pessoal, aqui é a Dani Sesto. Neste mês histórico da mulher, o Fala África Voa celebra as conquistas extraordinárias das mulheres e destaca líderes inspiradoras que estão moldando o futuro dos negócios e da sociedade. Penha Tomé, uma figura de destaque tanto nos cenários nacional quanto internacional, personifica esse espírito de excelência e empoderamento. Com mais de 20 anos de carreira, Dani acumula uma série de funções como palestrante internacional, juíza de competições, presidente da UpaNice.org, empreendedora, coach, autora de mais de 7 livros e 10 antologias. Dani já levou seu trabalho e talento para mais de 22 países, participando em mais de 1000 eventos. Hoje, vamos conversar com Penha Tomé sobre os desafios e oportunidades enfrentados pelas mulheres empreendedoras, estratégias para fortalecer o reconhecimento das empresas e iniciativas para promover a capacitação das mulheres. Seja bem-vinda!
Gratidão, Daniela. É sempre uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui. Para poder partilhar conhecimento, inspirar outras mulheres e, sobretudo, fortificar-nos, né, como pessoas que fazem a diferença e que querem continuar a impactar a sociedade. Muita gratidão, Fala África.
É um prazer tê-la aqui. E, Tânia, hoje se fala muito de inclusão e diversidade nas empresas. Como você enxerga o papel das empresas não apenas em buscar resultados financeiros, mas também em impactar positivamente a sociedade, especialmente em questões como inclusão, diversidade e diferenciação?
Eu acredito cada vez mais que as componentes de responsabilidade social, num contexto das ODSs, não é? De todos esses indicadores que nós temos das Nações Unidas e nessa integração até, não só de sinalização a nível nacional como internacional, de sustentabilidade, as empresas têm cada vez mais pensar na questão da inclusão e quando nós falamos da inclusão do género, falamos da inclusão da diversidade também, nós falamos de ter em conta que existem pessoas portadoras de deficiência, ter em conta que existem diferenças no mercado, mas que isso não faz diferença a capacidade que os profissionais têm de dar de si. Então, cada vez mais, a pluralidade, a diversidade deve ser integrada, até como uma perspectiva de inovação, como uma perspectiva de diferenciação, porque várias vozes diferenciadas, podem, de facto, contribuir para a robustez do negócio, trazendo, de facto, inovação e diversidade, que é aquilo que é importante para fazermos diferente e para termos a diferença no mercado.
E depois também o público, sabendo desses detalhes, né, vai também se interessar mais pelaquela empresa e talvez a gente até decide, né, apoiar, né, a gente compra em certos lugares porque a gente gosta da missão da empresa, né, dos valores que a empresa tem, não é?
É verdade. Na verdade, esse impacto e responsabilidade social sinalizam para o mercado a reputação e a credibilidade. Se temos uma empresa que tem em conta todas as ODSs, que tem em conta os valores e princípios que incluem o género e a diversidade, dá um sinal de que são empresas que não estão só a apostar no lucro, mas estão a apostar no impacto na sociedade onde estão.
E Tânia, quais são aí os principais desafios enfrentados por mulheres empreendedoras aí na África lusófona?
Olha, eu gosto sempre de dar um exemplo que neste momento em que nós estamos a falar, temos uma menina descalça a correr quilómetros em busca de água para depois sentar na machamba e esperar que caia a chuva. E nas costas dela traz um bebê. Isto significa que é uma realidade de mais de 80% da nossa sociedade. E o que que isso significa? O acesso à educação é preliminarmente o primeiro desafio que nós temos dentro da nossa sociedade. Porque esta mulher, dentro da sua casa, dentro do espaço onde está, não vai ser em absolutamente nenhum momento a preferência. Não vai ser a prioridade. E é preciso mudar mentalidades para que tenhamos em conta que todas as mulheres têm capacidade não só de adquirir conhecimento, como de contribuir para o desenvolvimento das nações. Deste modo, significa que temos que continuar a trabalhar para que a sociedade consiga incorporar, portanto, esta mulher que sai completamente do espectro do sistema ou do ecossistema do desenvolvimento das nações. E é preciso não esquecer que dentro deste espaço, que é o espaço lusófono, nós temos mais mulheres que homens. Então, significa que ainda estamos a perder, portanto, a possibilidade de utilizar essa capacidade, que é uma capacidade que já temos, de população ativa, com força e energia para contribuir. E que ainda por cima é a maioria. Se calhar determinar também que, embora tenhamos em algumas circunstâncias mulheres que estão, ou meninas, digamos assim, meninas que estão dentro do espaço escolar, a maior parte delas acaba saindo mais cedo, sem completar a primária. Mais uma vez, não só a questão das prioridades, a questão dos direitos, a questão da gravidez precoce, todas essas componentes acabam por influenciar mais uma vez que, entrando no sistema, esta menina volta a sair do sistema. Mas nós ainda temos outras componentes que são componentes desafiadoras, que falo de conseguir que as mulheres tenham, de facto, dentro da sociedade, a capacidade e o poder de decisão, não é? Ainda com, vamos dizer, com profissionais com a mesma capacidade académica e com a mesma capacidade de experiência, infelizmente não são determinantes para cargos decisores, o que significa que a mulher, mais uma vez, acaba por não ter capacidade também de decisão e muitas vezes de incorporar outras lidas que seriam necessárias nessa estrutura. Também vejo a questão da violência doméstica, a questão do assédio sexual, que são questões que existem e coexistem no ambiente da mulher e que nós devemos continuar a lutar para que as nossas sociedades sejam menos sexistas, sejam menos machistas e consigam compreender que uma mulher empreendedora, que uma mulher líder também tem que ter um espaço para crescer e para se desenvolver. E, portanto, são muitos aspectos desafiadores, mas eu acredito que cada vez mais vemos mulheres em posições de liderança, vemos mulheres querendo impactar e eu acredito ainda que o desafio transformativo das sociedades também vai depender de uma transformação na mentalidade masculina. Não vale a pena empoderarmos as mulheres se os homens não estiverem capacitados a entender que a inclusão do género e a transformação diante da mulher que tem o poder ou diante da mulher capacitada tem que ser presencial, se ele continuar a lutar contra essa força ou esse empoderamento. Então, devemos ter ciente que homens e mulheres de mãos dadas é que devem construir este ambiente de inclusão do género. Portanto, é uma força conjunta entre homens e mulheres em que eles acreditam neste espaço que a mulher pode e pode fazer efetivamente a diferença e o homem permite não só lutar em complementariedade com a mulher, mas também permite que esse espaço possa existir sem luta de poder, não é? Então, eu acredito muito que essa transformação poderá vir de uma mudança de mentalidades de homens e mulheres e de uma atuação conjunta, portanto, sustentável.
Tânia, como presidente da Womanize.org e figura proeminente na promoção da capacitação das mulheres globalmente, quais são algumas iniciativas ou projetos-chave em que você está envolvida atualmente para avançar essa causa?
Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer que a nossa abordagem, até porque, Daniela, você falou um pouquinho no final do crédito e de capital, a nossa abordagem é sempre uma abordagem holística, uma abordagem onde nós pensamos, em primeiro lugar, uma mulher que desenvolva os seus soft skills, porque esta é uma mulher que está dentro desse ambiente desafiador da sociedade, então a mulher tem que fortificar a sua capacidade motivacional, resiliência, persistência, não se vitimizar perante, portanto, tantas adversidades e obstáculos pelas quais ela enfrenta. Ela tem que ter conhecimento e know-how, ela tem que ter capital, ela tem que ter mentoria, porque tem que ser um suporte contínuo a cada etapa. E o que é que nós fazemos dentro da Womanize? Mais uma vez, todo o nosso trabalho é um trabalho holístico, em que nós pensamos colocar todas as ferramentas para as mulheres, desde a parte dos soft skills, desde a parte da advocacia também, porque nós não podemos trabalhar as mulheres sem influenciar a sociedade. A sociedade precisa continuamente de ser influenciada com advocacia, com comunicação, para que homens e mulheres percebam que a inclusão do género é necessária. A mulher é um ativo para o desenvolvimento das nações. Capital, nós ainda estamos a trabalhar agora com a primeira etapa, digamos assim, da consolidação do nosso sistema para poder permitir que mais tarde possamos, de facto, distribuir fundos para estas mulheres capacitadas. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, Daniele, nós temos as zonas urbanas e nós temos as zonas rurais. A forma como se deve atuar é completamente diferenciada, é completamente distinta. E eu acredito que a nossa atuação, que é a atuação de criar outros líderes, o líder cria outros líderes. Então, nós formamos líderes para que esses líderes depois formem outros líderes, que esses outros líderes formados também formem outros, que é para nós conseguirmos construir assim uma multiplicidade de cadeia de valor sustentável que possa resistir para além de nós como fator de mudança. Então, o impacto significa que nós, por exemplo, vamos formar pessoas nas zonas urbanas, essas pessoas nas zonas urbanas vão se estender como um network, como uma rede para as zonas rurais. Cada pessoa nas zonas rurais formadas também vai poder formar outras nas zonas rurais. Então, a nossa intenção é construir essa rede. É claro que tudo é um grande desafio, tendo em conta os desafios que nós temos no contexto atual, mas quem sonha e acredita, faz e executa até que as coisas realmente aconteçam. E nós acreditamos que, enquanto tivermos fé, resiliência, motivação, vamos fazer acontecer, nunca vamos desistir.
Bom saber disso. O primeiro passo já foi dado, agora é só continuar na jornada. Tânia, como disse, não temos nem mais tempo, mas eu tenho que falar sobre isso, né? Considerando aí seu papel como membro do Comitê de Empreendedorismo e Liderança Robusta nos American Business Awards por 2 anos consecutivos, e agora como presidente, como você pretende fortalecer ainda mais a avaliação e o reconhecimento das empresas que se destacam por seu diferencial competitivo, inovação e impacto na sociedade?
Para já, Daniel, devo dizer que é uma honra muito grande continuar a ser convocada para ser júri do American Business Awards, com esta oportunidade que tive de ser presidente do Comitê Empreendedorismo e Liderança. A crescente necessidade de transformação leva-nos sempre a irmos para espaços onde as pessoas já estão a fazer e a fazer bem, mas sempre há espaço para crescer. E é sobre essa égide, dentro do ecossistema de empreendedorismo e liderança mundial, o trabalho que continua a ser de provocar as empresas a continuamente criar impacto. Tenhamos lucro, tenhamos dinheiro, sim senhora, mas continuemos com uma perspectiva de criar impacto. Isso implica que estejamos necessariamente sempre dentro daquilo que são os princípios e valores internacionais destacados, seja pela Agenda 2030, seja pelas Nações Unidas, e nós queremos continuamente, conforme começamos esta conversa a terminar, a inclusão do género, a diversidade, são aspectos fundamentais e direi a sustentabilidade também, fundamentais para que toda esta cadeia de valor continue a andar. Talvez eu diga que cada vez mais o contexto dessas grandes empresas ecológicas devem continuar a pensar como é que podem estender esse impacto, não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países emergentes, no continente africano, no continente asiático, no continente europeu, para que consigamos distribuir, não é, os rendimentos de forma equitativa. Eu acho que cada vez mais há essa questão. E eu só para terminar, eu vou dizer que nós não podemos esquecer do processo de colonização. Existe uma dívida que é uma dívida coerente, não é? Existiu aqui uma série de bens que foram apoderados pelos grandes navegadores e distribuidores em vários países. E eu acho que é preciso, neste momento, perceber que a África também é pobre, tendo tido recursos que estavam lá disponíveis e que foram distribuídos sem termos força para lutar por eles. Então, acho que cada vez mais é preciso entrar dentro dessa filosofia de fazer um payback, seja de que forma for, seja com conhecimento, seja com trocas e parcerias que sejam parcerias de facto úteis e não com ditas ajudas que muitas vezes não se consolidam como ajudas. E mesmo para terminar, eu esqueci de dizer que nós também fazemos a conferência de liderança humanais, mulheres e homens líderes que transformam, e queremos continuar a trazer vozes inspiradoras do mundo inteiro. Tivemos mais de 40 palestrantes de mais de 10 países. Queremos continuar a trazer essas vozes inspiradoras que possam partilhar os conhecimentos que têm nos seus países, nas suas zonas de atuação, para que mais de nós consigamos nos levantar acreditando que é possível, porque sim, é possível e a mulher tem força e consegue impactar. E eu cá acredito em cada uma delas.
Tânia Tomé, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa.
Gratidão, Saxena, de um grande até já.
A entrevista com Tânia Tomé destaca não apenas sua impressionante trajetória como líder e empreendedora, mas também a importância de promover a inclusão e a capacitação das mulheres empreendedoras nos palocs e além. Suas perspectivas sobre o papel das empresas na sociedade e seu compromisso com iniciativas de impacto social refletem seu engajamento em promover um ecossistema empresarial mais inclusivo e diversificado. Aqui é a Dani Sepp. Fiquem bem!